Sir, we promised you a great man here tonight.
Very classy, the maker of champions.
Andre, the champ.
WrestleMania.
Everyone has a
ladies and gentlemen, it is electric.
Raivinhas HQ Fã, eu fico puto quando por causa do nosso convidado nós começamos o podcast uma hora atrasado.
Raivinhas HQ Fã, eu fico puto quando eu tô fazendo post e aí eu fico sabendo que o editor deu um monte de bronca na gente durante a gravação.
Raivinha HQ Fã, eu fico puto da minha cara, desgraçado da minha cabeça, quando o pessoal do blog que eu participo, no dia que eu não vou participar porque eu tô gravando com o HQ Fã, resolve fazer um UFC Nerd. Bando de filha da puta.
É a trairagem, porra.
E você vai achar muito melhor, porque vai ser um WWE Nerd.
Exatamente.
Nossas raivinhas HQ Fã, está no mais um podcast HQ Fã. Eu sou o Todd, hoje aqui comigo temos o professor Pinto.
Fala galera.
E o nosso amigo convidado, o integrante do site Uareva e a referência do, em WWE do Facebook, Luiz Carlos de Modeste.
If you smell what the rock is cooking.
É, o vencedor do prêmio podcast 2008 com o podcast do Portal da Luta Livre. Melhor, a categoria melhor podcast de esporte.
Olha aí, parabéns.
Que babaca.
Agradecendo mais ainda o nosso podcast. Mas, no podcast de hoje, nós, para vocês que acham o UFC muito legal, muito bom, muito modinha, nós vamos provar que o UFC não é nada disso, que o WWE é muito melhor, tem muito mais história. E faz muito mais sentido você assistir o WWE do que o UFC.
Se alguém um dia no UFC pular de cima de uma jaula de 15 metros na mesa dos comentaristas, eu vou começar a assistir com mais gosto o UFC. Até lá, esqueça.
Exatamente. É isso do podcast de hoje. É realmente um tema inédito. Esse tema jamais foi dito aqui no podcast HQ Fã. E diria eu que muitos poucos podcasts falavam sobre o WWE. Então... eu sinto que nesse podcast você vai ficar bastante concentrado. É isso, né? O estagiário que nesse momento deve estar na fila do seguro-desemprego, solta a musiquinha do podcast pra gente. Amigo convidado Modeste, eu queria pedir pra você que é a referência do WWE no Facebook brasileiro e internacional, como já diria o professor Pinto, eu gostaria que você falasse assim, mas de forma resumida, que não se alongasse muito, mas o que é a WWE realmente?
A WWE é um show de pro wrestling, eles chamam de Sport Entertainment, que é juntar que seria o esporte na época antes dos anos 80, que era, eles se vendiam como esporte, mas é um show, é um entretenimento. Então é um show acrobático com lutadores, entendeu? É como se fosse um show ao vivo com lutas, sem dublê, na hora, na lata, sem dose. É neguinho dando uns golpes que se o cara não for muito bem treinado pode matar um sujeito, tipo, erguer um cara que mede uns 2 metros de altura, pesa uns 120 quilos, e o cara com um braço, e o cara com o pescoço pra baixo, dá uma voadora da terceira corda no sujeito. É um show muito legal, e que pode ser resumido, como já ouvi antes, de novelinha de macho.
Sim, muito obrigado. Mas o Modesto, em cima desse seu comentário, eu posso estar falando besteira. É, provavelmente eu direi muita besteira aqui, por minha falta de conhecimento. Eu sou apenas um fã, não um conhecedor profundo do WWE, mas o WWE tem uma semelhança com o UFC, porque assim como o UFC ele comprou todas as empresas do gênero e formou só um conglomerado, só ele seu, seria a referência internacional da marca, o WWE meio que fez isso, né? Ele comprou todas as maiores empresas, pelo menos as maiores empresas, e transformou numa só para que ele não, na prática, não tivesse concorrente, ou eu estou me equivocando?
Tá equivocado.
Puta que eu pariu!
Assim, marca como primeira aí, do tio.
Olha aí, professor Pinto, assim, você me enganou, você que me falou isso aí, viu?
Não é, é que assim, na história da WWE, na época quando era WWF, rolou alguma coisa parecida, mas dentro dos Estados Unidos. O que rolou, assim, até os anos 60, meados dos anos 60 por 70, cada estado tinha a sua equipe de pro wrestling. E eles juntaram Costa Oeste e Costa Leste, cada uma fez uma divisão, vamos dizer assim, era uma empresa que era um conglomerado dessas empresas para fazer um torneio entre essas empresas. E a mais forte do lado leste de Nova York era a WWF. O Vince McMahon ele começou a comprar as empresas da Costa Leste, mas não todas, assim, e começou a fazer junção com as empresas da Costa Oeste para fazer uma organização americana mesmo, total. Algumas não se juntaram, como a WCW, que depois acabou sendo a grande concorrente do WWE. Mas mesmo nos Estados Unidos, você tem muitas outras empresas. A gente pode dividir entre...
Então, tá, a tática deles foi meio dentro dos Estados Unidos, né? Diferente da
gente
que comprando pelo mundo, eles usaram essa tática dentro dos Estados Unidos.
Mas mesmo no UFC...
Modeste. Então, como sempre, o World para os americanos significa World igual Estados Unidos, né? Como
exatamente. Inteiro, né? É igual World Series no beisebol. É. Mas assim, tem muito cara que eles fazem carreira fora dos Estados Unidos, que são caras que são lendas hoje no Pro Wrestling. É difícil falar nomes que sei que muita gente não vai conhecer, mas serve até como indicação. O Chris Jericho, que é um dos melhores lutadores todos os tempos, ele fez carreira no Japão. O AJ Styles, que está no WWE hoje, ele fez carreira no Japão, fez carreira no México. Muitos caras que começam nos Estados Unidos e acabam indo para outros locais. Por exemplo, o John Morrison, agora é John Único, se não me engano, na Lucha Underground, ele faz pelo mundo inteiro, assim. O Alberto Del Rio, que hoje está na WWE, ele já lutou até MMA no Japão com o nome de Dos Caras Júnior, que era o nome que ele usava na AAA no México. Então, o lance é que a WWE ela consegue juntar os melhores lutadores do mundo. Assim.
Certo. Obrigado, mano. Agora vai, agora pare. Aí eu vi. Pegue no bumbum. Brasil. Pegue no bumbum. E você, professor Pinto, qual foi a sua primeira experiência aí com a WWE ou com algo parecido com eles? Porque você não é um rapaz jovem, eu acredito que você pegou a época da WWF na TV Manchete.
Supercat.
Supercat, né?
Exatamente, eu assistia muito, que até aparecia de vez em quando matéria sobre os lutadores na finada revista Herói, né? Quando Cavaleiro do Zodíaco deixava a página para falarem de outra coisa, tinha algumas reportagens sobre o Supercat, mas assim, sobre a luta livre em geral, né? Não especificamente essas ligas, acho que não só eu, mas como muita gente viu, né, pela primeira vez, uma menção, uma referência, né, ao esporte nos Trapalhões, né, com as participações do Ted Boy Marino, né, que era um grande lutador aí do esporte nos anos 60, 70, né, que ele aparecia de vez em quando nos Trapalhões ainda mostrava algumas coisas aí que ele...
Só pra te dar um dado sobre isso, Richard, o Ted Boy Marino, nos anos 60, recebia mais carta na Globo que o Roberto Carlos na TV Record, na época do Jovem Guarda. O Ted Boy Marino entrou pros Trapalhões pra dar audiência pros Trapalhões, pra você ter uma ideia.
Olha aí, a força da luta livre. E
falando dele, foi muito
ele era do Telecat Montilla, né? Era o programa aqui.
Exatamente. O Ron Montilla apresenta o Telecat.
Sim. Mas falando aí do. Você falou do Supercat da Manchete, é a primeira lembrança que eu tenho também desse tipo de luta. Eu lembro, agora eu não sei se era na época do Supercat ou já era do WWF, que tinha o. Caralho, o índio, o Tatanka.
O Tatanka no Supercat.
Supercat ainda, né?
Cara, ele lutou domingo agora, pra você ter uma ideia.
É isso que eu ia perguntar a você, mas mais lá pra frente, mas já que eu já citei, você comentou. O índio, o gordo que tava na WrestleMania, era ele mesmo ou era a versão nova?
Não, era ele mesmo. Tatanka tá lá com seus 50 anos.
Cara, eu fiquei emocionado de, cara, esse aí é o Tatanka. Mas era foda, eu gostava porque a narração brasileira na época, lá nos anos 90, quando o Tatanka entrava no campo, aí os caras, vem a ver Tatanka, Tatanka, Tatanka. E quando ele dava um golpe nos caras, os caras, Tatanka! Cara, era muito foda aquilo. Aí, quando é que a gente ia pra rua, dava um tapão no amigo e dizia, toma um Tatanka!
Cara, porque eu já vi isso, foi dar uma cadeira nas costas do amigo meu, igual aquelas cadeiras que os caras usam no ringue. Chapei nas costas do camarada meu.
Ai, ai, o problema de assistir essa.
Imagina se fosse inimigo, né? Tomar cadeirada nas costas do meu amigo. Imagina se fosse inimigo.
É que a gente assistia junto, né, cara?
Não, mas o maneiro naquela época a gente fazia isso e a amizade continuava, né?
Ah, sim, tranquilo.
Não tinha problema nenhum. Mas já que agora a gente já falou aí nesse blog, já falou bastante, um pouco, bastante não, né? Mais um pouco da história do WWE. Vamos entrar para a próxima rodada aí. Na próxima rodada eu já me adiantei um pouco, mas tudo bem. Na próxima rodada, sim, a gente vai falar assim dos personagens, dos atores que se mais destacaram durante toda essa temporada de WWE que a gente acompanha aí. E é isso, a gente fala aí dos nossos destaques sobre os atores, personagens do programa. O Pinto caiu, né? O Pinto caiu, mas daqui a pouco ele sobe aí.
Ai, que delícia!
Sim, só que eu nem comentei de como que você falou do Richard Pinto, de como vocês conheceram. Eu comecei a ver quando era WWF na SBT, 1985, 86, se não me engano, que era a época do Hulk Hogan, né, o Gorilla, que eu não precisava aqui, do Under the Giant. Aí tinha o Roddy Piper, que era o Gaiteiro, chamado aqui na dublagem do SBT, que era a dublagem da Maga.
Mas o Modesto, desculpa interromper, mas no SBT chamava WWF, eu lembro de chamar na Manchete.
Não, era WWF mesmo.
É isso, mas chamava na Manchete, no SBT chamava de WWF, chegou a chamar?
Luta Livre na TV, só não é, o Supercat era na Manchete.
Ah,
no SBT era WWF Luta Livre na TV, e daí antes passava Luta Livre de Mulheres, que tinha Cyndi Lauper lutando.
Eu lembro dessa também,
Você assistiu por causa do, tipo, vi que tava passando porque era o Mr. T fazia parte, né? Ele era o Beato, o Escadrão Glacial, ele lutava também, ele. Aí virou visto, porque assim, a luta livre é uma coisa muito de família pra mim, porque meu pai ia assistir luta do Telecat aqui em Curitiba, como era a época que não tinha videotape, TV ainda. Eles faziam um show ao vivo em Curitiba na sexta, São Paulo no sábado e no domingo no Rio de Janeiro. Essa mesma equipe do Montilla.
Pô, fodão. Assistia ao vivo mesmo, né? Literalmente.
Ao vivo. Meu pai ia toda sexta-feira no estúdio do Canal 12 e assistia as lutas.
Porra, fodão. Tá certo. Mas, é isso. Então vamos ver pro próximo rodão pra gente falar e entrar realmente aí nos atores. Atores, lutadores, né? São um pouco de cada, né?
Sim, tem que ser.
Já que o Pito caiu, deixa eu começar aí. Eu vou falar, e você falou do Supercat do WWF, eu vou comentar aqui de um que vem desde aquela época e até hoje tá lutando, até lutou na WrestleMania passada, e quase todos é WrestleMania, ele tem que participar, né, que é o verdadeiro fanservice, que é o que ele começou, pelo menos aqui no Brasil, é de conhecer ele como o coveiro, né?
O Undertaker. Sim. É? Mark Calloway.
O nome dele é esse, né?
Yes. Ele começou como jogador... Opa! Ele começou como jogador de basquete, mas ele é mestre em jiu-jitsu, ele é mestre em Muay Thai e em luta greco-romana. Ele foi campeão e tudo e tal. Então, cara, é muito foda mesmo, cara.
Sim, eu lembro dele porque eu tinha medo de verdade, né? Imagina você, um moleque de 6, 7 anos, que na época do WWF ele entrava com um caixão de verdade, né? No ringue, né? Aí, cara, ficava com medo de verdade. Por mais que você gostava, mas você achava meio aquilo meio arrepiante. Mas era foda demais. O coveiro. E a dublagem da época brasileira era muito foda. Deixava o programa ainda 1000% melhor, né?
Sim. Um dos caras assim, que fez a história do WWF, o Vince McMahon, até, ele sempre fala que ele tem tudo pra agradecer na vida dele pro Undertaker, por tudo que ele fez pela empresa. Assim.
Depois, aquela época que, na verdade, aquela época foi a época de afirmação, né? Se aquilo não desse certo, hoje em dia não existiria tudo que existe hoje. Porque, né?
Assim, ele é um cara da transição da época do Hulk Hogan pra uma segunda geração. Antes do Undertaker, era a época que tinha Rick Steamboat, que era o dragão que falava no SBT. Essa era a época do SBT, que tinha o Macho Man, Randy Savage, o Hulk Hogan, o Gaiteiro. Esses caras foram indo pra WCW, porque o Ted Turner entrou com muita grana na WCW, ele comprou a WCW e começou a passar na TV. E aí foi começando a levar esses caras que eram da WWF. E o Undertaker foi um desses caras que fez a transição. Ele chegou a lutar com o Hulk Hogan, ele ganhou um cinturão do Hulk Hogan. Você tem uma ideia de quanto tempo ele tá lutando.
Sim, aí ele segurou e alavancou, né? Ele não só segurou as pontes, como alavancou, né?
E na geração que ele surgiu, foi uma geração muito boa também, que você vai lembrar do Diesel, do Razor Ramon, do Shawn Michaels.
Eu comentava então, o Shawn Michaels, né? Aquele que fazia dupla com o Triple H?
O Triple H, esse mesmo, que era a DX, a D-Generation X.
Sim, eu lembro. Eu lembro até que teve um storyboard que eles brigaram. Aí eu lembro que eles fizeram as pazes no ringue também, numa luta antes. Eu acho que um deles ia lutar pelo cinturão. Cara, eu lembro disso vagamente. Eu lembro que eles fizeram as pazes no ringue. Pô, foi foda aquilo ali. Eu lembro vagamente dessas cenas assim, mas já era foda.
O Shawn Michaels se aposentou. E assim, eles são muito amigos na vida real mesmo, assim, fora do ringue e tal. Eles são muito amigos. E o Triple H ajudou muito o Shawn Michaels, que ele tava viciado em droga, bebia pra caralho e tal, assim. E foi ele que ajudou a sair disso, assim, cara. E são muito poucos que conseguem um sucesso, ter um contrato tipo do John Cena de 5,9 milhões de dólares por ano.
Caralho.
Sabe, é muito pouco. Os caras, a vida de lutador de pro wrestling é basicamente aquilo que passa no filme do Kirk mesmo.
Até dá pra perceber, né? Porque, na verdade, principalmente nesses eventos que tem do pay-per-view, como tem aquele mesmo evento que é vários lutadores no ringue de vez, aí você começa a ver tanto lutador ali que tem muitos que você nem sabe o nome, né? E eles estão lá meio que figurante, apanhando, mas estão lá meio de figurante mesmo, né?
O termo que a gente usa é jobber, o cara que vai fazer o serviço, assim, mas só pra apanhar.
Mas, ô Pinto, você já voltou aí, meu filho?
Oi, tô aqui.
Caiu, Pinto.
Oi, tá me ouvindo?
Então sim, subiu de novo.
Ai, que delícia!
Então, Pinto, fala aí, você lembra de algum lutador aí, algum nome que você queira citar aí nessa rodada? Nós estamos citando os nomes agora.
Cara, dessa época aí do Supercat, eu me lembro, até o Modeste mencionou ele aí, eu me lembro o Diesel, que ele tinha umas lutas assim que eu achava muito boas, né? E fora que, pra mim, dessa geração, acho que era o mais carismático, assim. Não que marcou muito, assim, a lembrança que eu tenho dessa época, porque, né, tinha muitas lutas boas, praticamente, acho que quase toda semana, né, aparecia ele lutando, né, até porque era, pelo menos, pelo que eu me lembro, acho que era um dos que mais fazia sucesso, então tinha muitas lutas e muitas lutas boas dele.
Sim, ele entrou até no Hall da Fama, se eu não me engano, né?
Sim, com o nome dele, Kevin Nash. Então, ele tá até bem cotado pra fazer o Cable agora no próximo filme do Deadpool.
É, né? Mas acho que ele aguenta o tranco, Modeste.
Porra, o cara tá um monstro de gigante, cara. Ele tava lutando até esses dias.
É mesmo? Mas ele não faz participação mais na WWE, né? Ou fez recentemente alguma?
Faz o quê? Não faz meio ano, acho.
É?
Ele entrou numa feud contra o CM Punk, pra você ter uma ideia, assim,
né? É, tá bom mesmo. Tá certo, lá vem o Pinto. E você, Modeste? Quem é que você quer citar aí?
De todas as épocas, o mais marcante, pra mim, é o The Rock, cara. The Rock, assim, é o cara que mudou o jogo, assim. Teve uma época chamada Attitude Era, que foi quando a WWE meio que largou os personagens, aquela coisa quase personagem de quadrinho lutando no ringue, pra ser aquela coisa mais badass, motherfucker. Aquela coisa quase um gibi da Image. E aí você tinha os caras foda, que eram o Bret Hart, o Stone Cold Steve Austin, The Rock foi o cara que conseguiu explodir isso para as outras mídias.
Ah, eu vi uma coisa rápida dele, do uma participação dele do da apresentadora americana lá, da Oprah, que ele comentou isso, né, que ele tinha muito, no início, perseguiu muito ele mesmo no, quando ele pegou o microfone uma vez, ele começou a cagar a porra toda. Foi que começaram a gostar dele. Ele falou, foi algo assim.
Ele começou a ter atitude que todo mundo queria, né?
Ah, porque ele era muito bonzinho, ué.
Isso. Babaca.
Mas aí depois, engraçado que depois, ele começou a fazer vilão, né? Só meio que virou vilão nos rings da WWE.
Então, o termo que usa é Twinner, que é o cara que não é nem vilão nem herói. Ele faz o que ele quer e foda-se.
Ah, é?
O cara que dá cadeirada nas costas do amiguinho.
Ele não é nem o John Cena, nem o... aquele que foi campeão no UFC também, depois de voltou agora. Como é o nome dele, o grandão?
Brock Lesnar.
Brock Lesnar, ele não é um nem outro, né? Ficava no meio.
Não, é que o Brock Lesnar, ele tá na dele. Ele quer só ir e destruir os caras. Ele é um personagem monstrão,
assim. É, meio que a participação do Brock Lesnar mesmo disse. Parece que ele não quer meio estar ali, né, Modeste? Ele só quer vir bater dos caras e ir embora, né?
Pra você ter uma ideia, o contrato dele é de 6 lutas, realmente, de 6 apresentações por semestre. Pra isso, ele ganha 6 milhões de dólares. Ele ganha quase praticamente 1 milhão de dólares por apresentação.
Ah, ele não tem contrato fixo com a empresa?
Não, ele tem contrato dele por poucas aparições, assim. Porque o Brock Lesnar, pô, ele não tem nem o que provar pra ninguém, né, cara? Ele já tinha sido campeão na WWE, aí foi pro UFC, foi campeão lá. Ele volta pra ser um monstrão, pra ser aquela atração, grande atração pra um grande evento.
Cara, eu lembro de uma... Quando sei agora, né? Quando ele retornou, quando ele foi, saiu do UFC e retornou pra WWE, eu lembro que teve um rosto dele lá com o John Cena, que quebrou o nariz do John Cena. Aquilo foi verdade ou fazia parte da história?
O Seth Rollins quebrou o nariz do John Cena. O lance dele, ele deu 14 suplexes seguidos do John Cena e quebrou uma costela do John Cena.
Sim. Mas eu queria perguntar também sobre, a gente falou dele aí, o John Cena. O John Cena é o caso à parte, né? Ele é o maior salário da empresa?
Chega quase 10 milhões por ano, uma coisa assim.
Mas deve ter aquele negócio quando... eu assistia recentemente, quando passava no Esporte Interativo, eu assistia quase toda semana, né? E eles comentavam muito que o John Cena tinha essa coisa à parte, que a metade do público vaiando ele e metade aplaudindo. Era meio estranho a situação dele com o público.
É que ele é muito popular com as crianças, mas o público não é só criança, né? Tem muito adulto, e os adultos não suportam o personagem do John Cena.
Tá bom, tá certo. Ô Modeste, a gente vai pra próxima rodada aí, que eu chamaria de a rodada da verdade. Que a gente vai perguntar, a gente vai falar sobre o que mais se comenta quando você diz que é fã de WWE. Aquilo tudo é mentira, que o fulano tá interpretando, Cicrano não faz aquilo de maneira convincente. A gente vai pra essa rodada aí pra gente tentar detalhar essas dúvidas ou não, né, dos fãs ou daqueles críticos da WWE.
Para começar essa rodada, eu podia fazer uma pergunta para o Modeste de uma história que eu ouvi, se procede ou não?
Opa, fala aí. Fala aí, Modesto, vê se você fica com o áudio bom pra você, pros fãs entenderem as respostas, por favor.
Cara, eu não tô me mexendo.
Não, é o seguinte, é porque eu, uma vez eu ouvi, eu li uma história de que o Steve Austin tava dando uma entrevista e aí o repórter perguntou como era aquela, como era lutar, né, essa lutinha falsa do WWE, e aí o Steve Austin ficou puto e teria metido a mão na cara do repórter. Isso aqui é falso! Procede essa lenda aí ou não?
Não é lenda, tem vídeo no YouTube. Ele dá 3 tapão, a cada tapão que ele dá, ele fala, isso aqui é falso pra você. Outro tapão é falso pra você.
Foi mesmo, Modest.
UFC.
Oi?
UFC, vocês manjam um pouco?
Sim, sim, eu de vez em quando assisto as lutas de brasileiros.
Você já chegou a ouvir falar de um cara que foi campeão dos pesos pesados chamado Tim Sylvia?
Eu já ouvi falar.
Esse Tim Sylvia, no aeroporto de Boston, ele encontrou o Kane, lutador da WWE, no banheiro. E perguntou pra ele, e aí, quando você vai lutar de verdade?
Caralho.
Ele apanhou a maior surra da vida dele dentro do banheiro. O que esses caras não sabem é que, por mais que o show seja uma apresentação...
E o... Porra, mas o Kane também é 3 metros de altura, né? O cara vai falar com um cara de 3 metros. Independente do que ele faça, né? Você vai mexer com um cara de 2 metros de altura.
Não precisa lutar, né?
Nem precisa, porra.
Um grandão bombado, né? Se ele, meter um morro, vai doer, né?
Exatamente, imagina um cara desse dando uma tapa ali, porra, em qualquer outro ser humano. É muita burrice. Tá certo. Ô, Modesto, deixa eu perguntar outra coisa. É, acho que o que mais os críticos falam, né, quando você diz que gosta de WWE, é aquilo que acontece lá, é tudo, eu não diria armado, mas eu digo assim, a forma de combinação seria assim, vai lutar você e o Pinto, né, vocês dois estão lá, lutadores da WWE. Como é que vocês fazem? Como é que acontece? É assim, tá combinado que você vai ganhar. A combinação é essa, você tem que ganhar a luta, mas como vocês vão fazer lá dentro do ringue? Isso não é combinado? Ou tudo que vocês vão fazer lá dentro é combinado até a sua vitória, que todo mundo já sabe que você vai ganhar. Vocês dois já sabem que você tem que ganhar.
Então, funciona mais ou menos da seguinte forma. Os caras sabem o que vai acontecer, eles sabem o final. Mas o que vai acontecer depende deles, porque a integração deles no ringue. Quando você vê as lutas de RPG, tem umas partes que você vê os caras meio que se agarrando, meio que pedindo força, certo? Naquela hora, muitas vezes eles estão conversando ali o que eles vão fazer.
Ah, então combinado mesmo, basicamente é quem vai ganhar, mas como eles vão fazer isso é meio improviso, né?
Sim, e assim, o resultado, na verdade, é o que menos importa muitas vezes.
Deixa eu perguntar outra coisa agora, o McMahon, né, o Vincent McMahon, ele é o dono mesmo da WWE ou é só mais um personagem também?
Não, ele é dono, ele é a segunda geração de McMahon, que são empresários do Luto Livre.
Então, o maluco que se jogou lá da jovem é filho dele mesmo, né?
Ele e a filha dele, a esposa do Bruno Reed, ela que tava na entrada do Bruno Reed com ele, ela que tomou o espírito do Roman Reigns e quase morreu.
Mas o aquele filho dele lá que se jogou lá na coisa, lá, o infeliz é maluco, né? Ele não morreu não, né, velho?
Ele nem se machucou.
Nem se machucou? Porra, mas saiu de maca, caralho, eu vi lá, todo amarrado.
Mas é parte do show.
É mesmo? Porra, esses caras são de aço, mano? Que porra é essa?
Logo embaixo, na minha.
Eu vou. No post do podcast, eu vou colocar o GIF dele se jogando lá. Porra, ali acho que é uns 35 metros de altura, na moral. Caralho, maluco.
Tem uma outra que você pode colocar, que é de um evento chamado King of the Rings de 98. O Undertaker joga um cara de cima da jaula.
E aí, ele se quebrou?
O cara caiu, que é o Mick Foley, que caiu de cima da jaula. Ele deslocou um ombro, ele quebrou 3 dentes. Ele estava saindo de maca porque ele estava realmente machucado. Aí ele levantou da maca, voltou a lutar com o Undertaker, voltou a subir na jaula e voltou a cair.
Ele entrou na maca, ele levantou pra lutar de novo, foi?
Voltou, vou te passar o link depois, tem no YouTube isso aí. Ah, o Bautista lutava, lembra?
Sim, eu lembro, o Bautista lá. Até por isso o Momoa ficou putinho com a Marvel, né? Porque ele foi lá, perdeu perdeu o papel do Guardiões da Galáxia pro lutador de WWE, né?
É, isso pra mim se chama inveja.
Sim. Porra, mas o personagem do Bautista lá basicamente tinha que balançar a cabeça, o Momoa não conseguia fazer isso no ensaio, porra. Aí tem reclamar de perder o papel?
É, e o Bautista já é interpretável,
né? O Bautista eu lembro, eu cheguei a assistir ele algumas vezes no WWE. Mas o professor Pitt, você tem mais algum questionamento aí? Muito obrigado, professor Pinto. Ô, Modesto, você tem mais alguma coisa aí pra comentar aí?
Ah, sim, só pra a galera ter uma noção, ano passado, no WrestleMania, no 31, teve tudo, a mídia parece que descobriu a WWE, porque de repente apareceu no UOL, apareceu no Terra, a mídia brasileira começou a dar notícia, mas isso é uma coisa que tá sendo descoberta só aqui.
É, pra ter uma ideia da força do programa, né? Nessa WrestleMania aí domingo, se eu não me engano, foi mais de 100 mil espectadores, né? Na plateia.
101.793 pessoas.
Porra, é maior do que um público de final de Copa do Mundo, porra.
Sim. O último evento de lutas que chegou perto disso foi no Tokyo Dome, Pride Dynamite, que era a junção do Pride com o Kahn.
É, então a força dele não é de graça, né? Já faz por ano de muito tempo.
Sim, são 32 anos desse evento que é um grande evento. Tá foda assim.
Tá foda mesmo. Mas é, uma pena, esse podcast, podcast foi foda. Teria sido melhor se o seu áudio tivesse melhor. Mas tudo bem. Deu pra gente pelo menos tentar prender um pouco pros fãs, né? Pros que não entendiam muito bem. Eu acho que deu pra entender um pouco mais sobre a WWE. Mas é isso, é Modesto. Esse é o momento aí do convidado fazer o seu jabá, fazer suas reclamações, fazer seus elogios. É o seu momento. Beleza. Tá certo, Modesto. Obrigado pela sua participação. Porra, o podcast foi foda. Mas poderia ter sido melhor, mas... Enfim, como eu falei, eu acho que deu pra gente pegar alguma coisinha aí e mandar aí pro pessoal. Mas valeu, obrigadão aí por sua presença e volte sempre.
Valeu, eu tô sempre às ordens, precisando só falar.
Show, valeu. Valeu, Modesto. Então, depois do nosso podcast sobre o WWE, vamos para nossas leituras de comentários aí. Ô, estagiário, solta a musiquinha dos comentários aí pra gente. Caiu, então eu irei fazer minha leitura de comentário sozinho aqui, trair esse pinto, viu? Na hora do comentário ele cai, mas tá beleza. Então, no post aqui no post que eu fiz essa semana da Julia M, a MC, faço uma boa ação, que foi o post da menina que precisava comprar um aparelho novo pra diabetes e mandava nude, os amiguinhos contribuíram com a causa. O Marveco, ou Guaranha, comentou, né? Ajudaria se eu fosse rico. Olha aí que filho da puta. Despregando nossa cara que ele é rico. Você é rico, mas no trans. E aí? O Flop é pobre e transa. Chupa povo. E o El Ocon, nesse mesmo post, comentou. Um monte de palavras no texto que perderam todo sentido depois de ver essa bondinha lenta. Cara, que vergonha. Esse pervertido nesse El Ocon, viu? No post aí do professor Pinto, dessa semana também, o Marta vs Marta, da Wolf Nilfs. O poderoso Chume comentou, né? Comi as duas furiosamente, mas com carinho, é claro. E o Nacho, raiz Fonocrei, caralho, ele comentou, ia nas duas, ia até na mãe do Supra, a Marta Baixa Ré, olha aí. E aí eu respondi pra ele, né? Bom, pelo menos essa é sexóloga, então fica mais fácil. E o Fiune comentou, Diane Lane é sucesso, gente, difícil escolha. E o Zé Andarilho comentou nesse meu post, Laura Corre me dá comissões, E o Bob Balbúrdia comentou, ficaria com a Dayane Conrad.
Que eu me masturbo compulsivamente.
Deixa eu ver o que mais aqui tem. No post do podcast passado, Batman vs Superman, o Mega Mendigo comentou, né? Vou começar a ouvir o podcast, mas só os gifs do post já me permite atribuir o episódio com uma nota maior do que Batman vs Superman. O que não é muito difícil, né? Qualquer coisa é melhor do que Batman vs Superman.
Já avisei que vai dar merda isso.
E o Jefferson A comentou, né? Fez uma crítica. Nós somos estrelinhas, então vemos as críticas também. O Jefferson comentou. Mano, vocês estão na edição 147. O áudio de vocês é uma bosta. Vai ser rádio velha. Limpe o áudio primeiro. Eu até gostei das opiniões. Só que tem uma hora que o áudio fica muito ruim, blá, 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 blá. Concordo com o Jefferson. O áudio dos participantes é uma bosta. Por favor, faça igual a Renan, compra um microfone de R$2.000, que não funciona e não participa do podcast. Obrigado. E o Zé Andarilho comentou, né? Ele meio que pediu desculpas pro Igor aqui, porque na semana passada ele disse que preferia usar crack do que assistir o Batman vs Superman e concordar com a opinião do Igor. Mas nessa semana ele se redimiu e comentou. Me arrependi de ter ficado bravo com o Igor. Refletindo agora, fui um tanto quanto rude. Peço desculpas. Acho que o Igor aceitou sua desculpa. E o Marveco Povo Aranha comentou, né? Algo me diz que o Renan ficará bolado com esse podcast. Na sua primeira semana, Batman vs Superman arrecadou menos que Homem de Ferro 3, na sua semana de estreia. O professor Pinto comentou, respondeu o comentário do povo, de acordo com os DCnet, isso vai significar que Homem de Ferro 3 é melhor. E o Povo Aranha comenta, e não é? O professor Pinto responde, no máximo é menos de pior. E o professor Kim casou frustrado, né, no pedido de desculpa do Zé Andarilho, ele respondeu, menos desculpa e mais chocolate. Olha aí, gordo fazendo gordice. E o Marveco Povo Aranha foi lá e fez o jabá, né, o OQTP especial com a participação desse que vos fala. E o professor Pinto respondeu, faça jabá na hora de caca. Tava pouco, faça jabá na hora de caca, que nem existe mais. Que mais? No vlog do Renan, né, dessa semana, Batman vs Superman, o professor Pinto comentou, né? O Super é um sociopata que não se importa com vidas humanas, é o passo que o Batman tem motivação central em matar. E o Mega Mendigo respondeu, né, no comentário do Pinto. Se os heróis estão assim, não quero nem ver que um vilão como Darkseid vai fazer no filme da Liga. E o Marveco Povo Aranha comentou, ouvir que o Renan gostou de Batman vs Superman não surpreende. Ele também gostou daquela bomba chamada Espetacular Baranha 2. O Renan foi lá e respondeu. Aquele é ruim com pontos legais. Batman vs Superman é o oposto. E o povo respondeu. Sim, é o oposto. É ruim sem pontos legais. Ai, ai. E o Zé Andarilho comentou. Saudade de Renan. E o Marveco Povo Aranha respondeu o comentário do Zé Andarilho. Depois desse vídeo, quem você acha que é mais corpo? O Igor ou o Renan? E o Zé Andarilho respondeu. Sua mãe. Mas em segundo lugar é o Igor mesmo. Deixa eu ver o que mais. Pra concluir minhas leituras de comentários de hoje, o post Bom Dia HQ Fã dessa semana, que foi uma placa postada escrito Temos Rolão, fique à vontade. O Marveco Povo Aranha foi lá e comentou, curte. Muito obrigado, povo, nós sabemos que você curtiu. E no chat aqui do site, tivemos na semana passada lá a campanha do Zé do Andarilho contra o Igor, né? Apesar que ele já pediu desculpa, mas ele comentou lá que fora Igor, porque o site não fizer de novo curto. O Povo Aranha foi e comentou, respondeu ao Zé Andarilho, né? Não é o curto que precisamos, mas é o que merecemos. Não precisamos do curto, povo. Mas muito obrigado. É isso, esses foram os comentários dessa semana, os comentários solitários dessa semana. Continue comentando aí. Ninguém tem recado, porque não tem mais ninguém aqui nessa bosta, só tem eu. E eu não tenho recado pra dar. Só queria agradecer ao Modeste por... Apesar do seu áudio estar uma bosta, mas creio que a participação tenha sido válida. Espero que quando você chegar até esse momento tenha escutado um podcast mais ou menos decente, um áudio decente. Espero que o editor salve esse podcast. E é isso. Nenhum participante, só o Pinto veio, mas o Pinto caiu, só para variar. Os outros foram pra puta que pariu, não sei onde estão. Né? E que lá, muito obrigado por a não-vinda de vocês no podcast. É isso, né? Ô, Madruga, o senhor que não vê de novo o podcast, mais uma vez, dá stop aí, o estagiário que está na fila do seguro-desemprego, solta a musiquinha pra gente. Tchau.